Fortaleza.
Bom dia, caros ouvintes. Nós estamos aqui na Rádio Convivência, na Frequência da Gentileza. Nós somos um grupo que se encontra para conversar sobre educomunicação. Eu sou o André.
Eu sou a Fernanda e agora com um mais novo integrante, um bebê.
Um bebê ou uma bebeia?
É, ainda não temos o perfume da alma desta criança, mas que teremos em breve e contaremos para vocês.
Olá, meu nome é Mariana.
Olá, meu nome é Darlene.
Bem, nós estávamos falando aqui sobre hábitos saudáveis, sobre rotina. Eu vou passar aqui para a Fernanda falar um pouco sobre a rúcula.
Bom, a gente estava falando sobre as nossas rotinas e o quanto hoje, nessa vida pós-moderna, a gente tem muitas coisas para fazer e o quanto isso é, muitas vezes, desgastante. Como a gente lida com isso, né? Cada um tem, às vezes, uma maneira. Essas maneiras podem ser mais saudáveis ou não. A tendência, hoje em dia, que a gente ouve muito é de hábitos menos saudáveis, né? A gente estava falando sobre, por exemplo, o energético como uma forma de suprir essa carência de energia que de repente a gente pode ter, como tem pessoas que fazem uso do café, a cafeína e às vezes remédios e de outras substâncias que podem ser mais ou menos saudáveis, né? Para a gente dar conta dessa rotina. Então, acho que uma coisa que a gente pensou muito foi o que a gente coloca nesse lugar, porque inicialmente uma medida mais fácil é pensar em coisas que são práticas mesmo, né? Coisas que estão ali prontas, que você sabe que existem certos efeitos mesmo sobre o seu corpo e que nem sempre elas são saudáveis. Então, e a gente estava falando de repente substituir coisas, hábitos e fazer com que isso seja prazeroso, né? Porque quando a gente, claro, escolhe uma coisa, assim, vou fazer uma dieta e aí deixar de fazer coisas que você gosta, isso provavelmente é ruim, né?
E a gente tava conversando e alguém falou, não, porque eu tomo muito energético, né? E aí eu falei, energético não! E eu tenho uma grande preocupação nessa área de não virar usando uma expressão bem popular assim, caga a regra, né? Porque eu acho que aí a gente entra num lugar de, alimentação saudável, rotina saudável, um bando de coisa que vem de fora pra dentro e que não faz sentido. Todos os meus processos de reeducação alimentar, e olha que eu ainda tenho um caminho aí pela frente, que pra mim, o meu principal desafio, eu acho que eu preciso cozinhar mais pra ter hábitos ainda mais saudáveis, mas foram de dentro pra fora. Não foram um processo de, pura e simplesmente alguém me falou alguma coisa e isso repercutiu. Mas, ao mesmo tempo, se a gente não vai ter nessas conversas e vendo outras opções, como é que a gente vai abrindo esses horizontes? Então, eu sempre fico, quando a gente vai falar desses assuntos, tanto de atividade física quanto de alimentação, pensando que é bacana a gente conversar e ir percebendo essas questões, mas que a mudança é muito de dentro para fora. Eu, por exemplo, que eu sei sobre os refrigerantes, na realidade era para eu nunca mais botar uma gota na boca. Mas segue sendo uma coisa, pensando que a gente está falando de hábitos alimentares, muito presente na minha vida, na vida familiar. E aí, como é que eu vou prestando atenção para isso e ocupando outro lugar? Então, essa relação corpo e escolhas, ela é muito tênue e acho que vai dizendo dessas nossas práticas. E quando falou de energético, eu tava retomando agora, me veio o gosto do energético na boca. É doce. Muito doce. E eu tô cada vez mais aprendendo a fazer opções por coisas menos doces. E junto com isso veio uma coisa de trabalho com adolescente e energético tá sendo uma bebida muito difundida para esse público. E aí eu fui ler uma matéria dizendo dos males benefícios do energético. E pra mim, acho que a grande questão é pensar a comida como essa. A comida, eu acho que nos dá prazer. Em primeiro lugar, não sei, mas pra mim, ela tem na nossa sociedade, comer é um momento social, ela nos dá um prazer. E como é que a gente vai associando prazer a outras coisas? A não se empanturrar de comida não precisa ser prazer. Né? Eu não como carne. Aí as pessoas falam, mas você vai no churrasco sem não comer carne? Vou. Geralmente, quando eu vou, as pessoas fazem uma coisa pra mim. E é isso, o prazer também está em estar com as pessoas e tal. Acho que tem esse movimento meio interno de como é que a gente vai olhando. E aí, falando dos energéticos em si, a gente pode falar mais especificamente. Mas esse troço é tipo uma bomba de malefícios do universo.
Eu, ultimamente, também tenho tentado prestar atenção na alimentação. Eu almoço com dois amigos sempre do trabalho e a gente está tentando controlar a alimentação. Um desses amigos come muito sal, coloca sal na salada, que eu acho que é uma coisa que não tem necessidade. E as pessoas fazem. E ele coloca e eu fico, meu Deus, e tipo, não faz isso, porque faz muito mal. E as pessoas não têm noção, assim como o açúcar. Tem no trabalho, as pessoas bebem muito café e para um dedinho de café coloca meio dedo de açúcar. E eu fico, gente, como que consegue tomar um negócio desse? Tem coisas doces que a gente gosta, mas eu acho que o açúcar anula o gosto das coisas, assim como o sal. E talvez repensar isso seria bem interessante. E a questão, para mim, também da carne, que eu tenho pensado, eu como carne, mas não tenho me sentido bem comendo carne. Fico pensando no bichinho que tá lá, que tô comendo, ainda mais quando tem sangue, quando coisas mal passadas, que eu fico pior ainda. Quando eu como besteira, tipo lanche, eu fico pensando, por que que eu comi isso? Fico triste depois de comer, porque na hora é muito bom, negócio gorduroso. E depois eu fico empanturrada e repensando, será que é isso que eu queria? Será que supriu essa minha vontade? Porque eu acho que tá muito ligado a preencher coisas. Ou, por exemplo, TPM para as meninas. Eu não tinha isso, e depois que eu parei de tomar anticoncepcional, agora eu tenho sentido muito mais necessidade de comer doce, que eu não sou fã de doce, eu prefiro uma coxinha do que um chocolate, por exemplo. E agora eu sinto essa necessidade do doce na semana anterior, e eu fico, gente, como uma coisa incrível. E ela falando de dentro para fora, e é isso. Acho que comida, assim como as outras coisas, tem relação com energia e tudo mais, e a gente não presta atenção nisso.
Eu acho que a gente foi criando um modelo de não prestar atenção no que come, né? Pra mim, o maior exemplo do que estão fazendo com a ideia de comer é os apartamentos novos que tem a cozinha cada vez menor. Tem uma varanda gigantesca, uma sala enorme e a cozinha pequenininha, que aqui não precisa vir muito, né? Você vai tendo outros jeitos. E o que eu fico pensando é como que a gente vai mudando esses hábitos. Porque isso que você fala, eu acho que a comida nos preenche em todos os sentidos. E a gente não presta atenção no que tá comendo. E aí você se preenche com um negócio que não tem nutricionalmente nenhuma informação relevante, né? Acho que vale deixar pro ouvinte, tem um canal que chama Do Campo à Mesa, um canal no YouTube. E ela também tem um perfil no Facebook. E ela é super, mas vai mostrando como é que a gente lê rótulo. E um dos vídeos pra mim, que foi um dos primeiros que eu vi, que ela pega o iogurte de morango. E aí ela pega um iogurte natural e põe um morango dentro, e o iogurte fica rosinha. Aí ela pega o iogurte que a gente compra de morango e vê que tem corante. E aí a fala dela é, pra que que tem corante se com um morango em um litro ele já ficou rosa? E são essas perguntas que você vai se fazendo, olhando essas coisas que a gente vai comendo, muitas vezes porque são mais baratas, mas na maioria das vezes eu acho que é uma questão de hábito mesmo, assim, de percebendo que pra que que tem corante num negócio que não precisaria? A gente tá falando de uma indústria de alimentação, que assim, como qualquer outra indústria, quer vender coisa pra gente.
Tá atrelado às outras indústrias. E aí é uma coisa muito grande. E a questão das escolhas. Comer saudável dá trabalho. E a questão da rotina, muitas vezes as pessoas não param pra cozinhar. Vão no que é mais fácil, e o mais fácil é o pior, não o melhor.
É, falando de tempo, rotina, trabalho, estou eu aqui, né? Tive uma aula hoje sobre energéticos, companheiro aqui. Mas a questão do tempo, que nós não temos mais o tempo para nós, pelo menos eu tenho uma vida, não posso dizer que ela é acelerada, mas eu tenho uma vida que ela é voltada para não viver só a minha vida, vivo a vida de muitas outras coisas e vivo o meu alter ego, né, que é o eu professor, é o eu trabalhador. Então, tudo isso demanda tempo e não há mais aquele cuidar da gente, de preparar a alimentação para o dia seguinte, de dormir cedo, de descansar. Não, essa rotina ela vai trazendo um cansaço e nós vamos achando algumas formas práticas e rápidas de sanar esse cansaço. Eu sou apaixonado por doce, né? Assim, sempre, desde criança, meu doce predileto sempre foi o pudim. Mas há muito tempo eu não como pudim. Hoje em dia, o doce que eu encontro no dia a dia é o doce do energético, que ele é o meu companheiro, aquela garrafinha que anda do lado do carro para eu me sentir acordado. Não sei se é um placebo, mas funciona. Nunca pensei diferente. Tomo café o dia inteiro. Muito, bastante. Sou daquele time que você falou, né? De um dedo do café, um dedo de açúcar, estou eu ali. Embora eu goste de tomar com adoçante. E também sou apaixonado pelos salgadinhos, né? Eu procuro diminuir o salgadinho, a esfirra, pelo menos com massa integral, quando tem. Mas quando não tem, que geralmente nem todos os lugares que eu... Não que eu frequente, mas que eu passo, que fica próximo da escola, tem... Eu acabo comendo o que tiver, mas por aquela preocupação em comer algo, porque eu tenho que ter um pouco de energia para poder continuar no trabalho. Então, isso toma. Então, o que estiver na frente, você acaba fazendo, acaba comendo, acaba usufruindo. Eu estive já numa época de usar aqueles, eu não lembro o nome deles, aqueles para fazer musculação.
Tipo whey
protein,
assim, suplemento?
Isso, mas não só suplemento. É um para dar energia, para você poder ir fazer a musculação e ele ter aquela queima calórica maior. Então, na hora que eu li aquilo, tem cafeína, eu falei, acho que isso aqui vai ajudar. Isso aqui, misturado com o café, com energético, eu tô pimpa para aguentar o dia inteiro. E aí, no sábado, eu desmonto. Então, virou uma coisa, assim, rotineira, mais que rotineira, uma coisa diária, uma coisa pensada e uma coisa guardada.
E sabe, eu acho que tem uma coisa com essa ideia de alimentação, de que é muito fácil a gente culpabilizar a pessoa, né? Então, você não tem uma alimentação ruim, presta atenção, e ficar enfiando o dedo na cara dos outros. E acho que vale a gente ver o quanto que a sociedade toda vai montando esse esquema para que a gente se alimente mal.
Compre um remedinho pra curar aquilo que a gente causou comendo essa coisa, então, que não faz bem.
Por exemplo, você fala, trabalha em escolas. Tem um lugar onde tinha que ter alimentação saudável, é a escola. Mas as escolas não...
Só minha merenda.
Então, as escolas não têm alimentação saudável. A gente trabalha um tanto de horas. As comidas mais baratas são as que têm mais coisas, são as ultraprocessadas. Não pode ser um processo de culpabilização dos indivíduos. Acho que aí é um caminho muito ruim, principalmente se a gente está falando de uma classe trabalhadora que acorda muito cedo, vai dormir muito tarde, tem pouco tempo mesmo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que os processos de escolha são individuais. Não é a gente ficar apontando o dedo para a cara do outro, mas, ao mesmo tempo, percebendo que tem jeitos de... Como é que você vai driblando isso, né? Eu tenho uma amiga que há muito tempo tem uma coisa de ela sempre levou o lanche dela para os lugares, sempre. E eu achava aquilo esquisito. E aí depois, quando eu comecei a prestar atenção na alimentação, você vai vendo que isso tem lugar que não tem o que você comer que seja saudável. E se toda vez você não tiver o que você levar de alimentação, você vai comer aquilo, porque de fato é aquilo que tem. E eu acho que o jeito que a gente se alimenta é uma dessas grandes formas de mudar o mundo, assim. De onde vem os produtos que a gente compra, então a ideia de comprar orgânicos. Se a gente cozinha em casa, a gente vai destruindo esse sistema todo que vai nos impulsionando a comer um monte de besteira. Que depois vai nos fazer ficar doente. Porque vai nos fazer ficar doente. Não tem muita saída, né? Você toma um negócio que... O energético é cafeína, açúcar e estabilizantes. Assim, os negócios, tipo... Não tem nenhuma qualidade nutricional nesse tipo de alimento. E aí a gente vai ficando doente mesmo.
E isso me faz pensar essa questão das escolhas, uma coisa muito forte, assim, né? Do quanto são escolhas políticas mesmo que a gente faz, né? Ao escolher... Optar por seguir o sistema ou buscar formas de criar outras maneiras mesmo, porque a gente se condiciona, né? É fácil você achar que só tem uma saída, porque é isso, a sociedade criou essa indústria e é mais fácil num sentido fácil do ponto de vista, talvez, da nossa rotina, da dinâmica, mas a longo prazo, os efeitos que muitas dessas nossas escolhas hoje vão repercutir na nossa própria saúde, na nossa vida, no nosso bem-estar, às vezes, já de agora. Porque...
vai ficar difícil depois, né?
Pois é, e assim, às vezes, você pode ter a sensação de que aquilo está resolvendo, mas será que, de fato, essa energia está lá toda, né? Ou a gente só está... Estou acordado, né? Não sei, nem se... Estou dando conta de tudo, né? Estou vivenciando tudo de modo profundo, enfim. Porque, às vezes, realmente a gente... É isso, são escolhas que são momentâneas, mas, às vezes, elas vão repercutir a longo prazo, né? E uma outra coisa também, que eu fiquei pensando quando você falou muito dessa coisa do de dentro para fora, que é muito esse lugar de também se conhecer. Eu percebo que a gente, às vezes, conhece pouco o próprio corpo, se percebe pouco, né? Então, de começar a olhar para si e falar assim, eu tô sentindo falta de açúcar, de sal, do quê? O que que tá me causando a falta de memória? Né? Que a gente vinha falando dessa coisa da memória. O que, que será que eu como que eu percebo que repercute, que eu me sinto melhor? Eu acho que a gente tem uma relação com o corpo muito também castrada. Isso já está desde a nossa sexualidade, né? De modo avassalador, e se estende para os nossos hábitos. Então, a gente não conhece o nosso próprio corpo, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Eu não sei sempre o que me afeta para me trazer, né, num momento de uma TPM. Deve existir coisas que eu vá me sentir mais tranquila, mas eu, às vezes, não percebo isso, não vou descobrir. E aí eu opto por escolhas que podem ser mais práticas, né? Anular uma dor tomando um analgésico. Mas, às vezes, eu precisaria, talvez, se eu sentisse um pouco daquela dor, né? Desde que ela não fosse exagerada, exacerbada. Ou trabalhar mesmo. O que tá acontecendo comigo? Como eu me sinto, o que eu como, que práticas eu faço, que válvulas de escape eu uso para me sentir melhor, né?
E a alimentação ser um canal, acho que é isso, comer doce é gostoso. Eu vi esses dias um post no Facebook de uma moça que estava grávida, que teve um nenê. Eles tiveram o nenê sozinho em casa, só o casal. Ela só come comida crua. E, de novo, mostrando umas comidas que parecem deliciosas, né? Mas é assim, vegetariana e um pouco crudívero. E depois ela dizendo dos benefícios disso pro nenê. O que eu acho é... essas opções, de novo, elas são individuais, entendeu? Você ficar tentando fazer esse tipo de coisa... porque eu acho que a comida tem a ver com prazer. Então, comer um doce, eu acho gostoso. Agora, ficar se empanturrando de doce se deixa de ser gostoso, como qualquer coisa em exagero. E esse processo de olhar pro próprio corpo, pra mim, é o exercício pra tudo, assim. Ele é... A yoga, que é uma coisa que há bastante tempo eu faço, vai dizendo que é uma coisa só, né? Cabeça, espírito e corpo são um caminho só e eles vão se comunicando. Então, conforme você vai fazendo aqui, por isso que você faz posturas na yoga, que tem a ver com processos mentais, onde você tem mais dificuldade na postura, tem a ver com dificuldades. E a alimentação entra nesse meandro todo. Tem só uma coisa, acho que saiu... eu não sei se foi o ano passado ou se foi no comecinho desse ano, o novo guia alimentar para a população brasileira, que foi feito pelo Ministério da Saúde, porque antes tinha aquela pirâmide, você pode comer menos carboidrato, mais nananana. E o guia novo é muito legal porque ele divide as nossas alimentações em ultraprocessados, processados e alimentação de verdade, quase. E acho que vale olhar para ele, porque aí, de novo, não é uma preocupação se você vai comer macarrão, pão ou cenoura, mas é tipo, o que, que é um macarrão? Quão processado é? Qual que é a diferença de você comer um miojo e um macarrão? O miojo é um alimento ultraprocessado, o macarrão é um alimento processado. E aí o que o guia vai dizendo é melhor comer um alimento processado do que ultraprocessado. Então acho que vale ver o guia, tem no site do Ministério da Saúde, ele é super bonito, super fácil de entender, dá dicas e é um jeito da gente ir entrando nesse mundo da alimentação, menos pelo viés fitness e mais pelo viés de entender que a gente é o que a gente come.
E assim a gente quer fazer as pessoas pensarem e talvez procurar realmente se entender, que eu acho que é o caminho para tudo. E a alimentação é muito importante nesse sentido. A gente se encontra sempre aqui nesse lugar, que é o Cala Boca Já Morreu, que fica na Henrique Schaumann, 125, em Pinheiro, São Paulo, que é aberto para todos que quiserem participar. Os encontros acontecem uma vez por mês e para as pessoas que quiserem vir no próximo, fica o convite.